programa especial sobre café, não poderia deixar de falar de Minas Gerais. Lá nas Alterosas, o cafezinho é uma tradição levada a sério. Em Poços de Caldas, três sócios, o Léo, a Andréia e o Guilherme, se uniram para tornar a cafeteria Âncora um ponto de encontro também para os amantes do ciclismo. De lá, partem pedais quase diários e são tirados alguns dos melhores cafés do estado. O Gregário Cycling recebe hoje o Guilherme e o Léo justamente para falar dessa relação do ciclismo com o café. Guilherme, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Isso, a gente agradece o convite aí do Nicolas. É uma honra, né? É uma honra poder participar com vocês aí.
Boa. Léo, muito bem-vindo você também ao Gregário Cycling, você que é o barista veterano da equipe. Vamos começar o nosso papo aqui hoje pelo café. Explica para o nosso ouvinte o diferencial do café especial e dos hábitos que envolvem saborear esse tipo de iguaria.
Tudo bem, gente, como vão? O café especial, ele trata-se de dois aspectos principais, eu creio, né? Que é tanto a bebida em si, né? O produto propriamente dito, que diz respeito à pontuação desse café, né? Existe sempre uma confusão entre o gourmet e o especial, né? O café especial, ele é um café que pontuou acima de 90 pontos, que é uma série de quesitos estabelecidos por uma tabela de pontuação internacional de prova, né? O gourmet, ele está abaixo de 90 pontos, então muitas vezes tem-se a impressão que o gourmet é acima do especial, né? Ou que o especial é meramente um adjetivo, né? Porém, ele referencia-se a uma pontuação técnica mesmo, né? Tem um profissional, o Q-Grader, que ele vai ter o aval para pontuar de maneira técnica, né? Não é subjetivo, e uma pontuação real acima de 90 caracteriza-se o grão de café especial. Hoje a gente está numa segunda onda do café, né? Que seria uma mistura entre a experiência e a bebida em si, né? A primeira foi lá na Revolução Industrial, onde o café começou a ser inserido como energético, etc. Tem o contexto cultural, né? Onde o café entra como uma bebida social mesmo, né? Com esse convívio, a música dentro da cafeteria, todas as experiências que acontecem em volta da xícara, né? Configura todo esse universo do café especial, né? É muito grande, assim, é um iceberg, né? A gente até brinca nos nossos treinamentos para a equipe que existe um universo dentro da xícara e outro fora, né? E a gente tem que cuidar dos dois.
Nesse aspecto, a bike e o café andam muito juntos, né? Esse aspecto da experiência de ir, sentar, tomar o café, não é pelo puro gosto ou energia que vai te dar, né?
Sim, sem dúvida. É uma experiência completa ali, né? A gente visa englobar todos os aspectos para que a gente até brinca, né? Que a gente vende, entre aspas, um momento e não uma xícara, né? Então, aquele período ali, composto de uma sinestesia de situações, ele tem que estar completinho, né? E hoje, como o Gui já pontuou, né? A bike entrou definitivamente nessa mistura.
Na tua experiência como barista, faz diferença o tipo de café que faz mais sentido ser tomado antes do treino ou depois do treino?
Seria muito interessante pensar na quantidade de cafeína, né? Comparando um café tradicional com uma torra muito escura, que é um dos grandes defeitos, né, do café com menos qualidade, a cafeína ela é quebrada em altas temperaturas. Então, teoricamente, o café especial, ele tem até mais cafeína do que o café preto, o extra forte, né? Que é um belo marketing das grandes empresas para atribuir qualidade, usando uma palavra de força, né? Extra forte, é raça forte. Porém, isso é uma maneira de maquiar uma torra muito exagerada, onde já se ultrapassou a temperatura ideal, né? Você atinge a padronização pelo excesso de fica tudo queimado, né? Resumindo, então, assim, eu diria que um café ali antes do pedal, os expressos, com certeza, né, que eles são bem práticos de tomar rápido e são bastante concentrados. E tem uma opção bem interessante que, dependendo da receita, é muito energético também, que é o cold brew, né, que é uma extração fria, café que fica infusionado em água gelada durante entre 10 e 20 horas, ali, dependendo da receita. E dependendo dessa receita também, a quantidade de cafeína pode ser ainda maior. É super legal. A gente até já comercializou essa bebida com pubs, como um energético natural e sem álcool. Assim, é bem interessante.
Já pensaram em pôr na garrafinha, será?
Já a gente até tem uma, a gente tem uma garrafinha, a gente teve bastante tempo, né? Agora a gente está numa fase de aprimoramento dessa embalagem, até levamos para a feira, para a SIC ano passado, né? Que é a Feira Internacional de Cafés, a gente levou, inclusive, uma inovação que a gente estava tentando desenvolver, que era, tinha o cold brew tradicional, e a gente, em parceria com uma cervejaria aqui de Poços, que é um parceiraço nosso, a gente fez um gaseificado com CO2, que dá uma picância, né? Então, ó, você sente na língua uma picância, dá uma sensação interessante, assim, é bem legal.
Eu li uma matéria até essa semana no Bike Radar, falando um pouco disso também, das cafeterias e do bike, e lá falava disso, de cafés que são talvez pré, durante e pós-treino, né? E aí falava isso mesmo, café expresso, talvez pré-treino, um café coado, talvez intra-treino, e o pós-treino, talvez trazer algo com um moca, um caramel moca, alguma coisa assim, detalhando um moca, seria leite, café e um ganache, um chocolate. Então ele traz gordura, ele traz bastante proteína, traz a cafeína também. E é muito interessante essa pergunta, porque existem vários estudos também, até uma das referências que eu utilizei para chegar nessa, como foi falado, né? Foi até uma referência do Nicolas, do Glute for Science, e eles falam isso, que o pós-treino de carboidrato atrelado à cafeína, existe um estudo que está sendo até desenvolvido ainda, mas que ele melhora a recuperação muscular. Ele acelera o processo do glicogênio muscular, né? Então, as reservas de energias, que são o glicogênio, ela, com a cafeína, ela acelera esse processo para recuperação.
Não só a cafeína, o café em si, porque ele tem outros antioxidantes, o cafecitol, que estimulam a ressíntese, a reposição do glicogênio. Então, são os dois atrelados, não somente a cafeína.
Agora, do moca, eu ouvi de um ciclista europeu, mais raiz, de que você tomar um achocolatado depois de um treino é muito parecido com os drinks de recovery de suplementos. Seja quente ou frio da sua preferência ou da época do ano, talvez o resultado prático seja parecido e até mais saboroso, né?
Exatamente. A gente tem exatamente esse hábito, né? A gente tem um achocolatado que a gente faz, que é o chocolate... A gente derrete uma barra, né, até chegar nesse ganache com creme de leite e serve ele gelado e a gente sempre toma pós-treino.
E sem falar que todo pós-pedal é na cafeteria, né? O rolê sai da cafeteria e termina lá para fazer o get-together ali, o happy hour pós-pedal, contar a história, um zoar com o outro.
E quantas vezes esse pós-pedal durou mais do que o tempo de pedal?
Algumas, quase todas. Com certeza a resenha, o bate-papo, e não só o pós o pedal, na hora que a gente para ali e conversa, mas é assunto para outro dia cedo, que normalmente a gente se encontra na cafeteria também de manhã, e vira esse assunto para o próximo dia ainda.
Sem contar quando tem corrida, né? Que eu lembro que quando eu fui aí, eles desciam o telão com o retroprojetor no meio da cafeteria e ficava igual... jogo de futebol, só que é corrida de bike rolando, clientada, por favor, agora tá tendo corrida, todo mundo sentado, os baristas, todo mundo para ver a corrida de bicicleta, né? Isso foi muito legal, ver essa, como vocês respiram isso, né?
É uma dúvida, pensando agora, falando como empresário, né, a gente fica com muito medo de mudar a cafeteria, que querendo ou não, assim, se a gente pegar todos os clientes que entram e saem da cafeteria todos os dias, uma boa parte não é ciclista, sabe? Boa parte é família, boa parte são trabalhadores ali da região. Mas a gente veste muito o ciclismo, né? A gente vive o ciclismo. Quando a gente optou por colocar o projetor ali, existiu muito essa dúvida, sabe? Será que vai ter cliente incomodado? Será que não vai? E a gente falou, cara, é realmente o que a gente gosta, é realmente a nossa cara isso, e vamos trazer para o nosso negócio a nossa cara, assim, com certeza.
E do ponto de vista empresarial, como um estabelecimento que serve alimento, a ideia seria você rodar mesas rápido para você ter outras pessoas. Na hora que a pessoa fica lá sentada muito tempo e não consome, isso afeta a receita do café, né? E talvez ciclista seja um bom cliente, mas um mau cliente, porque às vezes fica 3 horas sentado lá, pede um café e um pão de queijo e fica esticando e depois só pede uma água e aquela mesa está ocupada e não roda. E aí a minha pergunta é, qual é o acompanhamento mais popular?
A gente tem um pão de queijo super diferente, que a gente faz na cafeteria, a massa é feita toda lá, é bastante queijo e tudo, e ele é num formato diferente, ele não é a bolinha que todo mundo conhece, ele é um pão de queijo prensado, ele vira, a grosso modo, um bolachão do tamanho de uma palma da mão, assim, um pouco maior, e ele fica mais crocante, é bem diferente, é muito bom.
Ô Guilherme, uma coisa que tem impressão é que quando você cria uma comunidade assim, que tenha motivação pós-treino e tudo mais, elas fazem o cara pedalar mais. Saber que depois todo mundo vai se encontrar ali, que vai ter um momento legal e tudo mais. Vocês percebem esse aumento a partir do momento que tem esse ponto de encontro, que tem a resenha, que tem tudo mais?
Nossa, acho que com certeza. Não só a parte de pós-pedal, mas o fato de amigos, essa parte social, né? Essa parte social. Nem sempre é só após o pedal ali, mas a gente falar sobre ciclismo, a gente bater papo sobre ciclismo, até tem uma secretaria nova na cidade que é de amigo nosso. A própria Lupe veio, né, que é o clube de ciclismo, ele veio junto com o Âncora, bem atrelado ali para a gente unir isso. E com certeza, a gente tem gente na Lupe hoje de todos os níveis. Então, assim, o ciclismo de estrada aqui na nossa região, em Poços de Caldas e Sul de Minas, ele era muito fechado, eram alguns grupos, bons grupos, sim, mas fechados, e com a gente à frente um pouco, né, dessa turma e Itália no âncora, acabou trazendo, despertando curiosidade de muita gente, então acho que trouxe muita gente para dentro desse universo, e com certeza a cobrança do amigo, essa brincadeira, essa resenha pós-pedal, ali não adianta, ali é... Ó, hoje eu não vou treinar porque eu vou não vai treinar, ele não treinou hoje. Então, assim, existe uma cobrança interna que eleva muito o nível nosso. A gente trouxe um padrão, e esse padrão também acho que auxilia nessa sua pergunta. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 7 horas da noite, sábado, 8 horas da manhã. Então, esse padrão, atrelado a essas outras coisas que vem os amigos, que vem essa competitividade saudável, né? Acho que isso, com certeza, traz um nível muito bom para a gente, de todo mundo pedalar muito e se cobrar por isso. Sabe?
Eu acho que o Léo usou um termo genial, que é o em volta da xícara. É um mundo que se cria em volta da xícara.
Justamente sobre isso, porque Poços respira muito café, né? Para todo lugar que você sai, nas estradas que a gente vai pedalar justamente, você está pedalando no meio dos cafezais, no meio das fazendas, você cheira até o café sendo torrado durante o pedal, né? As duas coisas andam muito relacionadas, o em volta da xícara ou durante o pedal, ao café, te traz isso, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que existe uma sinergia muito intensa, né? Aqui no sul de Minas, né, a cultura do café especial, ela já é nova no Brasil, digamos assim, né? Ela é uma crescente exponencial, assim, ela cresce muito rápido, porém ela ainda é nova. A gente sempre tem uma característica educativa no nosso serviço, porque nós temos que ser dóceis, né, com a pessoa que não conhece o produto, né? E ele tem uma torra mais clara, ele parece, muita gente chama de chá, né? Porém, tecnicamente, ele é bem melhor. E conectando a isso que o Nicolas falou, nós estamos numa região extremamente forte de produção de café. Então, pedala no meio dos cafezais, a gente consegue estar presente nessas fazendas, visitá-las, visitar os produtores. Então, acho que nada mais é nossa obrigação até conseguir pôr isso na mesa, né? Porque muito dessa qualidade é impressionante a quantidade de gente, de gringos que vem aqui em Poços fechar containers de café para a Europa, para a Austrália, de grama, de Divinolândia, Cabo Verde. Então, é comum a gente olhar, por exemplo, o Instagram da Blue Bottle, por exemplo, e ver lá, from Cabo Verde. Né? Então, é normal ver isso em embalagem. E eu acho que é nosso dever pôr isso na mesa, né? Junto com toda essa carga de cultura do ciclismo, e de valorizar o local, porém pôr na mesa.
Ô, Léo, uma cafeteria como a de vocês recebe ciclistas todos os dias. Qual que é o ciclista que vocês gostariam que tivesse na mesa de vocês aí um dia, tomando um cafezinho, trocando uma ideia com vocês de pedal?
Tem tanta gente, né?
Acho que o Nicolas já foi um prazer enorme a gente receber lá. Para a gente foi muito gratificante recebê-lo lá. E acho que do ciclismo mundial hoje é difícil falar algum nome específico, né? Mas eu sou suspeito para falar da Jumbo Visma, né? Eu gosto do Primus Roglic. Eu ando com a Bianchi também, então eu sou tendencioso para lá. Se eu fosse escolher alguém, eu escolheria o Primus hoje.
Esse contato com o Nicolas foi muito interessante, porque foi até uma coisa legal. Assim, no dia que a gente conheceu ele, a gente ficou muito feliz, porque a gente fica numa bolha, né, com essa coisa do Eurostyle. Não somente, a gente não está enaltecendo o que é de fora, né, mas existe muita beleza nisso. Né? Eu sou caipira, sou da roça, porém eu gosto disso também. E o Nicolas trouxe muito essa visão. Né? Então, a gente anda tudo com pneu tubular, falando dessa postura, né, em relação ao ciclismo de estrada, né, tirando essa coisa meio chula, assim, né, a gente realmente tenta enaltecer a alma do negócio. Né? E o Nicolas, de cara, a gente quase deu pulos de alegria ali, porque ele foi essa conexão naquele momento, né? Ele morando com o Iguita, então, cara, que isso, né? Uma ponte, né? Existe esse mundo que a gente fica fazendo a nossa bolha, que ele existe lá, né? Então isso foi muito massa.
Que legal, uma coisa que me ocorre aqui, a Rafa teve uma importância muito grande em levantar a régua no vestuário, né? E talvez até tenha ido mais para os chamados memos, né, os middle-aged men in Lycra, então talvez ela perdeu um pouco desse glamour, mas ela teve muita importância em associar o café ao ciclista. Tem algum DNA, Rafa, no âncora?
Sim. Na verdade, até é uma das nossas inspirações, com certeza. O Leonardo e o André, os dois vêm do design gráfico, e traz muito... a qualidade do produto, que eu acho que é o que a Rafa busca, traz muito da inovação, traz muito do minimalista, assim, às vezes minimalista, às vezes um uniforme igual agora, até legal citar a EF, que é a Rafa, com a Education First, ficou assim, surreal, é muito legal, a gente falou sobre isso hoje, né? Com certeza, o Ancora traz como inspiração a Rafa, com certeza.
Complementando também, você citou essa questão do DNA, e eu acho que é muito importante para a gente. Quando a gente foi abrir a cafeteria, a gente optou por uma linha bem purista, assim, e de arriscar mesmo. Ele falou, gente, vamos fazer o que a gente acha que é certo e a gente vai fazer um bom trabalho e tentar chegar nesse objetivo comercial, né, que é a função econômica da empresa, né, como empreendimento, aliado ao bom design, à boa característica de serviço. Então, a gente é bem purista nessa linha e a gente descobriu, tem muita gente que reconhece isso, que consome esse estilo, né? O âncora, para mim, até como a minha formação é o desenho industrial, o design de produto, né? O café veio na sequência da minha vida. Então, é uma felicidade muito grande de poder ver com que as pessoas estão entendendo e é um valor percebido, né? Estão lendo a proposta e conseguindo respirar o café especial, respirar o design e respirar a bike junto. Então, é uma felicidade muito grande, né, pôr isso tudo no mesmo pacote. Assim, é uma realização pessoal também, é muito massa assim, de assistir.
E você está falando de um conceito que se tenta, às vezes se consegue menos, em marketing, que é você criar uma comunidade e manter essa comunidade. Então, acho que criar um mundo em volta da xícara, e ter o loop, e ter o âncora, e ter o café, isso é virtuoso, porque passa a ser... Todos nós queremos pertencer a algum bando, né, a algum grupo. E se você tem valores que você se identifica, se tem sonhos que você compartilha, se tem aventuras que você sonha, tudo isso une as pessoas e fortalece as relações. E até como vocês falaram, cria motivação de fazer mais. Porque na hora que você está dentro desse grupo e dá aquela preguiça, você fala assim, puta, mas tem que ir, senão o pessoal vai zoar comigo. E se acaba que vence a preguiça, sai da cama e vai, né?
Sim, com certeza.
Guilherme, Leonardo, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. É uma pena que o distanciamento social nos impeça de fazer essa conversa com um cafezinho. É muito legal ver as histórias de vocês, o quanto a cafeteria é uma comunidade que recebe o ciclismo, que promove o ciclismo, que a Loop conversa com o nosso programa de clubes de ciclismo, e eu espero que vocês consigam fomentar essa comunidade aí cada vez mais. Muito obrigado, pessoal, foi muito legal.
Obrigado, a gente agradece muito, assim, ficamos realmente honrados em poder dar uma palavrinha com vocês. É, resume muita coisa, né? Concretiza e solidifica muita coisa para nós, assim, né? Poder participar, poder expor um pouquinho disso que a gente convive no dia a dia. Quem sabe o próximo papo, né, pós-pandemia e toda essa situação, a gente ficaria extremamente feliz em recebê-los lá. Né? Quem sabe um dia a gente faz esse encontro lá.
Pô, amém. Vai ser um prazer. Um amém.